Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem este estudo avançado, muito avançado, né? Os elementos práticos ligados à matemática simbólica, a utilização dela nos nossos cotidianos, nas nossas vidas. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar o tema o corpo pensado, o corpo vivido. Antes, vamos para Boituva, ali perto de Sorocaba, ouvir o professor Clailton com sua primorosa resenha. Boa noite, professor. Por favor, pode ficar à vontade.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 20 de janeiro. O tema foi opacidades. O que está diante de nós, que tem forma, cor, entre outras características que permitem sua identificação e reconhecimento, é um exemplo de opacidade. Considere que estamos com um amigo tomando um café e conversando. Estamos ali de fato conectados ao ambiente e ao diálogo. Enquanto estivermos com essa pessoa e com os elementos do entorno, teremos aí um espaço de opacidades. Um simples deslocamento na espacialidade, porém, pode mudar tudo. Se nosso amigo nos conta uma história de uma cidade que ele visitou e descreve um barco partindo em direção ao mar, o dia amanhecendo, o sol despontando entre montanhas ao longe, o som das ondas na praia, etc. Isso pode mudar tudo. Quando nos transportamos para o cenário e o contexto de uma história que alguém está contando, também estamos diante de uma opacidade. Nesse caso, se acompanhamos nosso amigo para a cidade que ele visitou, o contexto do café e ele próprio que está diante de nós podem sumir, deixando o lugar das opacidades para essa nova imagem que estamos construindo a partir da narrativa. Dificilmente esse tipo de opacidade vai coincidir exatamente com a realidade. Se algum dia tivermos a oportunidade de visitar a paisagem que motivou a narrativa, poderemos então fazer os devidos ajustes nas opacidades que criamos anteriormente. Uma das ilustrações dessa aula foi um texto do Júlio Cortázar, da obra Alguém que Anda Por Aí. Ele narra a história de um autor de radionovela que não fazia grandes papéis, não tinha muito destaque, mas ele passou a receber cartas de uma admiradora. A partir destas cartas, que eram opacidades, ele criou outros elementos. Ficou imaginando como aquela moça seria, sua altura, idade, cabelos, olhos, humor, como era sua casa. E criou um espaço de opacidades a partir desses elementos. Ela, que tinha como opacidade inicial apenas a voz do ator, fez o mesmo. Observem que as opacidades, nesse caso, mesclam elementos físicos e metafísicos. Um dia eles se encontraram e o texto narra as diferenças existentes entre a realidade e as opacidades criadas por ambos. Diante desse quadro, os ajustes foram muitos e ocorriam a todo momento. As opacidades se transformavam, novas opacidades surgiam e a cada dia eles se conheciam melhor. Ao mesmo tempo em que esse personagem constatava as diferenças e corrigia em sua mente a imagem e as características da moça, ele também tentava ajustar a moça ao que ele imaginou. E isso, em certos momentos, foi um complicador. No decorrer da aula, identificamos que há casos de pessoas que cristalizam a opacidade criada de tal forma que, mesmo diante de fatos que apontam distorções e necessidades de ajustes, elas não conseguem corrigir, ficam presas às primeiras opacidades. Em outro exemplo, verificamos que as memórias podem ser opacidades e elas podem se transformar a cada visita que realizamos, podendo inclusive se mesclar a elementos da atualidade, aromas, sensações, estado de humor, etc. Há casos em que, diante da partida de alguém, o que resta como opacidade é apenas uma emoção, um amor misturado com saudade, sem as memórias citadas acima. Essas emoções podem se conectar a novos elementos também e gerar novas opacidades. Além das caracterizações, né, além das ilustrações, o professor citou diferentes formas de opacidades, os desdobramentos que podem interferir no cotidiano das pessoas e os cuidados que o filósofo deve ter com essa questão. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, Clayton, que é sempre uma oportunidade tão maravilhosa de poder recapitular a aula de, sabe, a gente, eu vejo, né, coisas que antes eu não estava vendo, outras que podia ajustar melhor, graças ao teu trabalho. Alunos que fazem ao vivo recebem sempre um lindo presente. O presente de hoje tem muito a ver com o que vocês trabalharão a seguir, com o tema Corpo Pensado, Corpo Vivido. Vamos aos Estados Unidos. Lá existe um senhor chamado Robert Ford. Ele é um bonequeiro. Um bonequeiro. E ele, eu anotei algumas coisas sobre o trabalho dele, em artesania. É um trabalho muito diferente do que a gente está acostumado a ver no teatro de bonecos, de marionetes. Porque ele faz a artesania dos bonecos, alguns deles são feitos por. Ele esculpe o boneco e usa com outras composições. É muito interessante o trabalho dele. A ideia é o mimetismo, é você observar e ver o boneco vivo no meio da natureza. É belíssimo o trabalho dele, com bonecos de vara, marionetes, bonecos esculpidos. Ele mesmo desenha, ele molda, ele fabrica. Este trecho que vocês verão agora é muito interessante. Ele conversa conosco. A tradução com essas legendas automáticas, isso é uma coisa, né? Mas 70% dela está bem. Dá para entender o que ele vai nos dizer, tá? Vamos então ver. Vou partilhar a tela.
When they first come to life, I kind of find out who they are. They sort of have a life of their own that has to do with how they're engineered and carved and whatnot.
O professor Clailton havia colocado uma questão, uma consideração sobre as opacidades, né? E pediu um exemplo daquilo. Então vamos ver. E vou ilustrar trazendo referência com outras aulas que já vimos. O exemplo que eu havia colocado há pouco é de uma pessoa que está a caminho da praia. Então está a caminho da praia, tem os coqueirais diante dela, e eis a opacidade. Aquilo que você, ao ir em direção a um sentido, numa direção, você encontra, eis a opacidade. É aquilo que você vai, com que você vai se relacionar. Se você passou direto, nem viu os coqueiros, não é uma opacidade para você. Mas se passou, não viu, esbarrou no coqueiro, é uma opacidade. Entrou em relação, é opacidade. De várias formas, opacidades táteis, opacidades visuais, opacidades espirituais e outras mais complexas que nós já estudamos em semanas de estudos e em outros lugares. Muito bem. Aí havia colocado um exemplo muito complexo, né, de uma das nossas próximas aulas, relacionando esses elementos. Então, uma pessoa está dirigindo seu automóvel para casa. Ele, no meio do caminho, está tudo bem, está numa velocidade baixa, ele esbarra em uma placa à esquerda. Está indo numa pista livre, não há grandes movimentações, esbarra. E a esposa depois pergunta: mas o que houve com você? Você não viu a placa? Estava. E ele disse que viu, mas que em alguns momentos parece que não, ela não estava ali. Vamos ver. Havia a placa. Depois da placa havia muitas coisas, prédios, casas, um pequeno lago, uma escola do outro lado, alguns carros voltando. Antes da placa também havia várias coisas. Uma menina com a bicicleta atravessando, um carrinho de pipoca. E a placa entre uma coisa e outra. Vejam as opacidades, está bem? E a perspectiva que nós já estudamos, ou seja, várias opacidades relacionadas em lugares, em pontos diferentes, em posições diferentes. Muito bem. Para além disso, além das opacidades, as sobreposições. O carrinho de pipoca aparece apenas uma parte dele. Antes dele, uma menina de bicicleta. Antes da menina de bicicleta, um idoso com seu jornal. Quer dizer, vejam as sobreposições. Aparece um pedaço, um outro pedaço, um outro pedaço. As sobreposições. Vejam as perspectivas. E então a opacidade. No meio de tudo isso, e com o deslocamento, o automóvel está se deslocando, se aproximando da placa. No meio desse emaranhado de elementos que não estão ali dormindo, mudam de lugar, se aproximam, se afastam, e considerem outras opacidades também que estão fora dessas coordenadas. Por exemplo, a música que toca no rádio do carro, a conversa que alguém puxa ao lado, não é? O pensamento que a pessoa tem, podem ser opacidades também que vão conversar com essas. Em meio a tudo isso, ocasionalmente podem ocorrer pontos cegos. E momentaneamente, infelizmente, ele bateu na placa. Quando depois a escola fornece para a prefeitura, para a polícia, as imagens da câmera, ninguém se machucou. Bateu na placa, mas ninguém se machucou. O seguro vai pagar o carro dele, está tudo bem. Foi um susto. Mas quando ele vai até as câmeras ver o que aconteceu, ele fica muito surpreso, porque ele não se distraiu. Ele estava olhando para o sentido correto, a direção correta, não houve nada. Ele fica perplexo, mas como que eu bati nessa placa? Como eu não vi essa placa? Ela é tão invisível. Não viu? São pontos cegos que se formam, e isso é muito natural, compreensível. Deveria o pessoal do setor público fazer estudos sobre isso. Há muitos filmes aí na internet inacreditáveis. Você acessa lá o YouTube, você vai ver carros que batem de maneira inexplicável. Sozinho na pista, ele sai sem escorregar, sem nada, e bate em alguma coisa. E você diz, mas como? O que houve? Se distraiu? Estava no celular? Muitas vezes, sim, a gente sabe. Mas outras vezes, o que aconteceu foi um ponto cego, derivativo das sobreposições com as opacidades. Isso ocorre muito. Lembrem que a mesma coisa pode ocorrer também em outras áreas de nossas vidas. Há esse mesmo fenômeno nas afetividades, há este mesmo fenômeno nos elementos cognitivos, nos prejuízos e nas derivações tópicas e submodais. Vejam, são quantas coisas isso nas nossas vidas isso pode acarretar, né? Mas também quantas coisas bonitas. Hoje não. No intervalo de clínicas, eu estava comentando com a Cíntia numa situação clínica muito grave, muito difícil, muito séria, exatamente ligada a um ponto cego muito grave que está prejudicando muito a vida dessa pessoa. Não é? E estava dizendo para ela: olha, vou chegar em casa, depois tenho que estudar, ver, analisar direitinho como é que eu faço, porque não tenho como iluminar direto esse ponto cego para essa pessoa. Platão, na alegoria da caverna, coloca: se você remover, você sabe, queima a retina, fica cego, não pode a luz direta. Mas vejam, Jesus não fala o contrário? Jesus não diz: a verdade te liberta? Jesus não fala que você precisa de mediação. Sim, só que os dois estão falando de pontos, perspectivas e situações completamente distintas. Platão está falando de um elemento cognitivo, lógico. Jesus está falando de um elemento teológico, transcendente. E cada um na sua área defende como as coisas podem se passar, não é? Em filosofia clínica, nós vamos ver a historicidade, a IP da pessoa, os elementos submodais, para sabermos se é o caso de iluminar diretamente que ela não consegue entender, ver, conceber, ou se vamos usar elementos como porosidade, fragmentação e outras coisas, né? A gente é muito rico em submodos, nas derivações submodais. Ah, isso é matéria de estudos. Agora vamos para a nossa aula de hoje. Ana Starege, poetisa, uma das nossas promissoras escritoras, um livro muito bonito, Fazer Círculos com Mãos de Ave, é o título desta obra. Uma obra que consegue fluência com o tema que se trata de o corpo pensado, o corpo vivido. É o nosso trabalho de hoje, com o estudo dela. E com ela teremos dois filmes. O primeiro deles é Les Mots d'Amour. Tradução livre do francês para o português seria Palavras de Amor, né? Les Mots d'Amour. Da Letícia de Maisoncelles. Uma obra muito bonita. Com essas duas obras, nós vamos ilustrar o corpo pensado, o corpo vivido. Uma pessoa, de acordo com o que ela pensa sobre o corpo que ela vivencia e o corpo de fato que é vivenciado, quando há contrastes, por exemplo, isso pode ocasionar elementos como a somatização. Pode, eventualmente pode. Uma pessoa que está treinando elementos, movimentos da natação, movimentos que precisarão ser cada vez mais rápidos, acelerados e pontuais, desde a entrada na piscina, desde a da maneira como será a respiração e outros fatores mais, localizações, etc. Ela usa um óculos com realidade virtual, ela simula via imaginação, faz muitos exercícios imagéticos, considera a corporeidade a partir desta perspectiva. Bem, como às vezes pode haver um hiato, às vezes, outras vezes, um abismo muito grande entre isto e o exercício propriamente dito de entrar na água, por vezes, ao entrar na água, ela pode vivenciar, mesmo que nadando, o corpo pensado, não aquele corpo vivido ali na água sensorial. Às vezes, gerando uma lesão, né? Uma lesão nas costas. Ela não respeitou certos movimentos sensoriais, porque estava imbuída e muito motivada pelos elementos imagéticos, corpo pensado. Por vezes, o corpo pensado e o corpo que nós vivemos sensorialmente, eles ocupam uma mesma proporção, dimensão e andam muito próximos, de maneira que isso não acarreta um contraste. Outras vezes, diferente do exemplo da nadadora, a pessoa pode vivenciar muito profundamente o corpo sensorial e já não ter a mesma fluência e profundidade no corpo pensado, o que acarreta muitos problemas com a pessoa. Às vezes você colocará uma questão para a pessoa do ponto de vista pensado. Por exemplo, ela vai se submeter a uma cirurgia e o médico explica a essa pessoa o procedimento cirúrgico, que é grande, é demorado e difícil, explica a ela o que será feito, de que maneira, o pós-operatório e vários outros elementos. Tudo isso remete à pessoa a um corpo pensado. Ela não tem como viver isso com o corpo sensorial dela, mas com o corpo pensado, sim. Se a pessoa não tiver muita fluência com esse corpo pensado, ela pode desde se assustar por tornar algo muito maior do que às vezes é, torcer completamente o que o médico colocou, gerando problemas, às vezes, em contrapartida ao corpo vivido sensorialmente. Outras vezes não há relação entre esses corpos. Para aprofundar esse nosso trabalho, vamos diretamente ao trabalho da Ana Starege, muito bonito. Ela vai colocar em várias dimensões isso, fazendo relações entre a escrita, dentro da escrita, a poesia com a corporeidade. Uma das obras que realmente na nossa época trazem ilustrações preciosas para esse estudo que estamos fazendo. Primeiro perguntamos aos pés pela vaga lembrança do temor. Tremor. Em qual memória da sola se desenharam mesa, escada e árvore? O que a Ana está nos dizendo? Por acaso mesa, escada, árvore se desenham na planta dos nossos pés? Sim, às vezes sim. Às vezes, inclusive, fazem desenhar a arcada, a zigótica do pé, mais alta, mais baixa, não é o famoso pé chato? Às vezes sim. Dependendo de como a pessoa pensa a corporeidade e a fluência que isso terá com relação ao corpo sensorial, pode desenhar formas, conteúdos, alterar vários elementos. Olhe um exemplo bem singelo disso que eu estou falando. A sua velha tia, que mora lá na região da Campanha, linda região da Campanha, Bagé. Você vai visitá-la e você diz: tia, sei que a senhora fica muito emocionada quando você está falando com ela, está dizendo que ainda vai, tudo isso ela já está vivendo, o corpo vivido dela. Ela diz: ah, meu filho. Você sabe, a tia fica emocionada, ela chora e depois não fica bem de estômago. Tem que tomar um laxante porque ela fica muito nervosa, etc. Tá vendo? É um exemplo muito singelo. Não é apenas o elemento fisiológico. Com o tempo, mudanças estruturais e algumas muito graves podem ocorrer. Portanto, os cuidados. Aqui ela está dizendo, não é? Primeiro perguntamos aos pés pela vaga lembrança do tremor. Em qual memória da sola se desenharam mesa, escada, árvore? Nos caminhos rachados pelo fogo, podemos enfim saber. Acendemos as luzes, somos as luzes. Exatamente. Em muitos casos, será muito próximo disso. Você pensará em ser luz, você pensará em estar bem diante de alguém. E por vezes, mas não sempre e não para todos, a corporeidade física, somática, responderá a isso. Outras vezes, mesmo respondendo, é tão tênue a resposta, não acarreta maiores modificações. Depois perguntamos aos olhos, pela fundura do campo, canais que se abrem em veios para dentro e para fora, que nomes damos ao vento enquanto dançamos? E eles disseram: damos o nome de duração. Indagamos então aos cabelos, pela nascente da água, que sentidos dar alegria? E eles disseram: para olhar as células que nascem e nascem e se movem, são um sistema de música. A obra da Ana Staregg agora se aprofundará por várias páginas. E ela coloca que às vezes é importante, inclusive, desaprendermos certos nomes. Por quê? Que isso é importante às vezes. Segundo a Ana Staregg, entre outras coisas, é uma forma de lembrar. Lembre, estamos estudando aqui movimentos muito avançados em torno de uma parte da filosofia clínica que lida com estruturações muito complexas. Então, isso que ela coloca tem uma equivalência? Eu preciso esquecer para lembrar? Sim. Pelo fenômeno, por exemplo, da opacidade. Quando você remove diante de você certas opacidades, o que está além delas se torna visível. Às vezes, uma mágoa é uma opacidade. Remova para ver. Você verá, às vezes, o perdão. Às vezes, o próprio ato de remover já faz isso. Ah, você não apenas uma emoção, você pode remover uma situação. Pode modificar um contexto, é uma outra forma de esquecer. Para alguns, a remoção é o esquecimento. Para outros, cuidado, a remoção é a própria lembrança. Aquilo que é afastado da pessoa, alguns vão atrás disso. Então, cada caso, cada pessoa é de uma forma. É preciso ter cuidado ao usar a palavra amor em um poema. Desviar do sentimento romântico, da pele, do tato, do coração batendo veloz demais. recusar as vias aéreas a cartilagem, o acúmulo de bile na boca, mas procurar no roçado áspero das mãos, quando recolhem os tubérculos. É que a palavra escorre no pano sujo, requer alguns demolhos para soltar o sal que a impregnou. Talvez, no máximo, seja possível balbuciar um amor de pedras e de crustáceos, alguma coisa mais subterrânea. Que relação espetacular que ela faz, não é? Que obra belíssima. É preciso ter cuidado ao usar a palavra amor no poema. Por mais sublime que seja o uso que você empresta à palavra e às suas estruturações semânticas e sintáticas, a aparição dela pode fazer destoar no seu corpo sensorial um elemento que ela inclusive está afirmando. Exemplo, vamos ver isso. Um exemplo bem singelo. Vamos traduzir isso para o português. A pessoa coloca no poema a palavra que ama a outra pessoa. O que é verdadeiro, inclusive do ponto de vista somático, sensorial, afinidade somática, sensorial. E, no entanto, ao fazer isso, o que acontece? Há uma sobreposição, no qual um amor-palavra se sobrepõe a um amor físico. Existem. Você pode amar uma pessoa por afinidade intelectiva, por afinidade parental, por muitas coisas, não é? Muitas formas. Sendo que, às vezes, o uso desavisado, distraído de certas coisas, numa sobreposição, desfaz aquilo que havia. Evidente que isso que estamos falando aqui, quando é óbvio, grosseiro, é muito cuidado, não é? Mas quando, de modos mais sutis, ocorre, às vezes a pessoa pode não se dar conta desses elementos. Vamos tentar uma nova aproximação. Olhem, lembram quando nós estudamos os dados de semiose? Para algumas pessoas, tocar, acariciar, é o ato de amor. Ela, para ela, pelas significações submodais que ela empresta, ela se sente amada, com uma carícia física. Para essa mesma pessoa, se você disser que a ama verbalmente, escrever um bilhete dizendo que a ama, ainda que isso seja de novo a afirmação, no caso dela, não é uma soma que ocorre, é uma diminuição. Ela não se sente feliz nem bem com isso. Ela interpreta, às vezes, como uma diminuição do amor, não é, que acabou de acontecer. Uma carícia no rosto, nas mãos. Ela se sente assim. Eu sei que, do ponto de vista social, cotidiano parece soma. Não. A soma quem vai fazer é a pessoa. E, às vezes, o que para nós é uma soma, ela diminui. Carrego. Ela dá muitos exemplos, tá bem? Várias páginas. Vou apenas ilustrar uma delas. Carrego este pássaro nas mãos, como quem carrega uma palavra, irrepetível. Qualquer palavra é sempre outra, e jamais consciente do risco que há. Tudo é tênue. Ao próprio destino, um coração a bater, eu carrego, como quem maneja o fogo, sabendo que pode escapar com uma música que se dissipa e pode ser cantada muitas vezes por muitas bocas. Ou seja, esse mesmo fenômeno que acabamos de ver pode ocorrer com a própria palavra em relação a ela mesma. Pode, não é? Por isso estudamos tanto e com tanto afinco esses elementos. Agora, eu gostaria de ilustrar de outra forma, que vai nos ajudar aqui a aprofundar elementos. Nós vamos a essa cineasta, ela é suíça, a Letícia, de Messons, com esta obra, Les mots d'amour, Les mots d'amour, Palavras de Amor. É a história de uma mulher que vive sozinha. Esta mulher anciã que vive sozinha, ela tem um grande amor por pássaros, em especial por pombos. Observem a modificação que acontecerá agora, não no corpo pensado, no corpo vivido dela, em relação daí sim com o corpo pensado, a partir desta grande afinidade que ela tem com os pombos. O que vocês verão na forma de uma metáfora se traduz de várias formas no nosso cotidiano. Vamos. Lionel Donnet. E a letra é de Éloi de Grammont. São canadenses. Né? Muito, muito bonita a música. Né? A música está dizendo exatamente a afirmação e a reafirmação do amor. É isso que a letra está nos contando. Bem, mas vocês observaram o que se passa? Esta senhora, ela parece esparramar para outros contextos e outras situações uma relação do corpo vivido a partir de um corpo pensado e das relações das coisas. Vamos traduzir isso para o português. Por vezes, quando uma experiência existencial se prolonga em determinadas áreas, aquilo que é pensado do corpo, aquilo que é vivido do corpo sensorial, promovem um amálgama, uma mescla. E a partir daí, em alguns casos, contextos que precisarão de estudo, discernimento, a pessoa passa a viver este amálgama. Como nós temos acesso a isso via historicidade, via estrutura de pensamento de uma pessoa? À medida que acompanhamos e enraizamos os vários contextos, isso começa a se tornar evidente. Sabemos os elementos do corpo pensado, sabemos os elementos do corpo experienciado, sensível. Geralmente a pessoa nos, não é sempre, mas geralmente ela nos contará que na infância ela gostava muito de ir até o parque com a vovó, dar pequenas migalhas de pão aos esquilinhos que chegavam, e a avó dizia que tem que ser pão integral, senão vai doer a barriguinha do esquilo. E ela lembra de tudo isso, ela diz que um dia sente. Um esquilinho veio até a mão dela e que ficaram amigos, etc. Veja, ela conta o corpo experimentado, agora o corpo pensado, as relações, e isso deriva para as questões de agora. Eu estou simplificando, isso não é uma linha reta. Há elementos aqui que se sobrepõem, que se dissociam, que se reafirmam, há muitos aqui a considerar, estou simplificando isso. Muito bem, o que acontece? Com o tempo, certos amálgamas fazem com que a pessoa se comporte em várias situações a partir deste molde que ela fez de um corpo pensado com o corpo experimentado, o que gera desde situações maravilhosas até situações embaraçosas, né? Às vezes você verá um homem octogenário na beira da praia querendo jogar um futebol com jovens adolescentes, um sol muito forte. E ele está com sobrepeso e você fica preocupado. Vocês vão ver o que está acontecendo. Será que esse senhor não se dá conta? Pode se machucar. Esses garotos correm muito, chutam muito forte, não é? não é um lugar para ele entrar aqui nessa partida de futebol. Ele não sabe. O amálgama às vezes produz isso. Em vários contextos, inclusive, a pessoa não se dá conta. Alguns fazem cirurgias plásticas e a fisionomia muda demais. A própria pessoa não se dá conta. Precisa, às vezes, de um olhar externo que diga a ela quão longe já foi tudo e outras coisas assim. Dependendo da área, nós veremos geralmente pelo contraste daquilo que se passa com a maneira como a pessoa vivencia a corporeidade dela ali. É essa a maneira mais direta de pontuação disso que estamos tratando. No caso dessa senhora, ela. No caso dela específico, não é assim para todos, não é assim sempre, para cada um de nós será diferente. No caso dela, a afinidade imensa com os pássaros faz com que ela se relacione com as pessoas desta forma. Ela olha pessoas na casa dela como se estivesse lidando com pombos. Vocês conhecem isso? Há marinheiros que fazem analogia com tudo a partir do mar, outros a partir do jardim, outros a partir das estrelas. Acham que as próprias pessoas são estrelas e colocam elementos, isso ocorre de várias maneiras com várias pessoas. Acompanhando a história, nós sabemos mais ou menos o que está se passando com ela. E quando for o som? A Ana Stareg, ela coloca isso no livro dela. E no caso do som, será assim também? O sonho nos ajudará? Depois, no espaço que nós denominamos acordados, a alguma desses direcionamentos, vejam o que ela escreve. No sonho, repetimos o mesmo gesto. Inflamos, murchamos. Algo aqui pode ocupar espaço. Há tão pouca diferença entre o que está dentro e o que está fora, que um furo poderia ser uma pequena virtude, um aprendizado de leveza ou um movimento para anotar o tempo. Você vê coisas transparentes, eu penso, talvez porque agora eu também esteja transparente. O mar, a chuva, o espelho também enxerga coisas invisíveis. Seus braços e pernas que caminham na areia, os seus olhos mudos de água viva, não te veem. Que bela passagem. Sim, o sonho pode participar disso para muitas e muitas pessoas. Pode. Ele pode ter esse espaço. Dependendo de como. Lembrem, nós estudamos a historicidade de uma pessoa. Para alguns, o sonho não é nada. Não merece a menor consideração e desde que ele não atrapalhe causando pesadelos, ele pode cuidar da vida dele, não tem problema. Para outros, os sonhos são significativos. São mensageiros, são aqueles que despertam desejos, são aqueles que retiram desejos e outras coisas. Não é o filósofo clínico que dirá o que é o sonho para a pessoa. Ela também não nos dirá. É a trajetória existencial dela que pontuará o que é isso. Por que não é ela que nos dirá isso? Não é a vida dela que está diante de nós, é o testemunho dela? Não. Muitas vezes o que uma pessoa nos disser, a historicidade dela negará. Neste caso, por que a historicidade equivale e não o testemunho da pessoa? A historicidade vale inicialmente porque ela é contextualizada. Ela tem muitos testemunhos de uma mesma coisa em diversos contextos. Enquanto uma opinião solta, não. No entanto, própria historicidade pode retornar e validar isso que a pessoa está dizendo. Isoladamente. Pode, por contraste, por sobreposição. Pode. Traduzir uma neblina, traduzir um barco, olhar e ver. Isso aqui é uma estrela, com som, com vento, com largura. Ela brilha, mas antes é pura distância. Essa parte e a parte anterior que eu havia lido estão muito próximas. Vamos ver isso. Com calma. Uma corporeidade somática, vivenciada do ponto de vista do sensorial, das sensações, das reações proprioceptivas, como o calor, por exemplo, de uma sopa que a pessoa acabou de tomar. Isso com o corpo pensado, você coloca para a pessoa: amanhã nós vamos viajar para tal lugar. Alguns fazem essa vivência levando o corpo. Eles constroem imageticamente um automóvel, eles dentro do automóvel, arrumando as coisas, e já se veem lá no lugar onde eles vão chegar. Vejam que a beleza desse elemento. Essa distância, por favor, agora essa parte é um pouco delicada. Vamos com atenção aqui. Essa distância que existe entre esse corpo aqui, sensorial, que sente calor, frio, sede, e aquele que a pessoa constrói imageticamente que está em outro lugar, e a poetisa colocou na forma de uma distância. Ok, vamos considerar assim como ilustração. Por vezes a distância faz alimentar, apaziguar, encaminhar elementos pendentes, tanto neste corpo aqui, experimental, físico, quanto aquele construído imageticamente. A distância para alguns é o tempo que elas precisam para encaminhar, para resolver, para pensar. Para outros, a distância é ausência. Para outros, a distância é um não. E assim sucessivamente. Há muitos usos aqui, do ponto de vista da clínica, no que eu estou colocando. A criança diz: preciso enterrar os olhos na areia. Enquanto esconde uma conchinha branca na areia, ela diz isso. O pescador enterra a tartaruga morta, recém-chegada com a maré. O longo poema está se fazendo há milênios. Ressalga as palavras no interior de cada coisa. Logo abaixo da superfície, a gente vê o mar, sabe a voz que sobrevive à letra. Sim, por vezes o corpo imagético, o corpo pensado, ele é muito anterior ao corpo físico. Não há aqui, por favor, é muito importante considerarmos aqui o que se passa na subjetividade humana. Esse paralelismo: surgiu o corpo sensorial, a criança nasceu, agora vamos, ela vai construir o corpo pensado, que vão se associar de maneira harmoniosa, fraterna, para que ela conduza a vida dela em paz. Isso é uma ilusão, não corresponde aos fatos. O corpo pensado pode ser muito anterior. Nosso corpo pensado pode vir de 300 anos para cá. Como isso é possível? É possível de muitas formas. Você tem um filho. Esse filho tem 7 aninhos de idade, 8 aninhos. Você diz: quer aprender piano? E ele diz para você: quero. Quero aprender piano, sim. Como é isso? Você diz para ele: nós vamos começar com peças bem simples. Vou mostrar para você. Essa é uma clave, aquela é outra clave. Olha, você coloca sua mãozinha espalmada assim, ele não vai conseguir alcançar uma oitava, mas já é um início. Você mostra o dedilhar, mostra onde é o dó, o ré, o que é um sustenido, brinca com ele, diz: olha, são andorinhas que voando nos fios, etc. Você vai mostrando. Só que, como você gosta muito das valsas vienenses, você está, às vezes, construindo nele, através, veja, de um elemento acústico. Desde ideologias, desde percepções de mundo, desde conformações emocionais, que às vezes vão há muitas décadas ou séculos, que conversarão com esse corpo vivencial aqui, agora. E aqui, o que se destacará, o que será mais forte, menos forte, nós não sabemos. O que essa criança construirá a partir daí. E essa nem é a única influência. Você também diz para ele: gostaria de estudar comigo? Eu vou lá para minha biblioteca ler uns livros. Eu tenho uns livros muito bonitos. Não gostaria, não? Livro das Virtudes é feito para as crianças. Tem vários contos e lendas do mundo inteiro. Venha. Ele vai com você. E você mostra. Ele diz: posso pintar? Com um lápisinho de cor. Você diz: pode. Pode pintar. Pode escrever se quiser. A obra é sua, um presente para você. Ao ler textos, ele lê um texto da Ásia Belice, baseado num conto de Lao Tse, quando ele estava sobre as montanhas, meditando. Lê aqui outra influência E agora não é nem de mais séculos, agora estamos falando milênios às vezes. Não pelo próprio Lao Tse, não. Pelo que vem antes dele, influências anteriores, que vão há 4, 5 mil anos antes dele. Ou seja, veja a conformação dos nossos corpos. Não é? Um corpo. Achar que um corpo é um amontoado de células, de átomos, que se organiza a partir de uma orientação histórica, sensorial, é reduzir tudo à barbárie completa quanto à corporeidade. Ela é muito mais que isso. Como nos mostra este lindo filme. Dependendo das variações que uma pessoa constrói, dependendo da forma como ela vai interagir isso, ela terá muitas fontes de alimentação, encaminhamentos e construções. Para algumas pessoas, a corporeidade física, ou se você perguntar como você vivencia, como você sente, alguns nem saberão explicar. Tamanha é a riqueza que envolve esta parte da existência da pessoa. Eu gostaria de ilustrar aqui alguns elementos agora ainda mais complexos e dilemáticos disso que nós estamos vendo aqui. Olhem, ao acompanharmos a historicidade de uma pessoa e no que concerne as questões ligadas à corporeidade, à somaticidade, por vezes nos depararemos com fenômenos muito bonitos e muito amplos. Algumas pessoas farão derivar caracteres dos pombos, por exemplo, que ela gostava muito, para as pessoas. Às vezes, um homem dirá para sua esposa que se apaixonou por ela porque ela, para ele, no início, não era bem uma pessoa, o que gerará bastante estranheza, não é? Ela dirá, então era o quê, se não era uma pessoa? Ele dirá, era uma mistura de borboleta com beija-flor, algo assim, e algumas flores, não é? Alguns lírios do campo, algumas flores assim, algumas roseiras silvestres, um amálgama disso. Talvez a esposa se sinta lisonjeada ou se sinta muito perdida quanto a essa afirmação. Então foi isso que o aproximou? Sim, às vezes é. Por vezes o que nos faz aproximar e ter uma empatia muito forte com alguém é um aroma, é um modo de gesticular, é uma imposição, de presença como uma pessoa tem. Podem rasgar todos os manuais, não servirá mais para nada. Não tem como nós compilarmos tamanha variação disso. o que gera muitas estranhezas, muitos desentendimentos e muitas questões. Então nós estamos reféns disso? Não, nós não estamos. Primeiro, porque para muitas pessoas corporeidade conta muito pouco no cômputo geral das coisas que elas consideram importantes. Para alguns, o que é mais importante não é isso. São os milhões de seguidores que uma pessoa tem em algum lugar. Para outro, é a fortuna que a pessoa tem. Para outro, é o senso de humor. E assim vai. Às vezes, são modulações disso. E para algumas, para aquelas que têm os elementos sensoriais muito aguçados e profundos e determinantes, aí sim. Para esses, seria interessante aprofundar isso que estamos vendo aqui e aprender mais sobre isso. Esta parte traz novos ensinamentos importantes. As mãos pensam por minúcia. Na fricção de dedo contra dedo, são forças de delicadeza e ataque, à sombra das microtemperaturas. Aplicam inteligências em tampas, em chaves, pele. Na planura do lençol esticado, as mãos pensam melhor. Sabem como ninguém a lisura, o redondo de uma jarra de vidro. As mãos pensam no escuro, elas sabem mais. Fingem-se de cegas. Atentas ao que não é dito, elas resfriam na superfície de um livro recém-aberto. É como estar na água, elas sabem. As mãos pensam mais que a cabeça. Sabem rasgar, conhecer a medida exata de agarrar, soltar, ceder. Profundamente verdadeiro para muitas pessoas que funcionam assim. Elas pensam com o sensorial. O sensorial é o registro. Então, ao tocar determinado uma jarra, ao tocar um livro, ao elemento, isso propicia a elas as reflexões. São modos de ser. Corporeidade participa por alguns dessa forma. Considerem, por favor, o que isso pode trazer de benefícios, não é? Eu faço vários atendimentos hospitalares. Por vezes, compreendendo a historicidade de uma pessoa, sei perfeitamente que a aproximação física de alguém, toque, segurar a mão dessa pessoa enquanto está acamada, e evidente que com todos os cuidados sanitários aqui, sem dúvida, não é? Esse que se aproxima, já entrar no hospital é uma situação delicada. Mas entrar com. Utilizando álcool gel, utilizando máscara, por vezes esse toque sensorial, a mão com a mão, pode significar muito, muito, auxiliando toda a farmácia que está em andamento, todo o antibiótico que está sendo utilizado, os anti-inflamatórios, pode ser decisivo em alguns casos. Se temos a historicidade da pessoa e sabemos que é assim para ela, é um recurso valioso utilizar em clínica. Bom, então ela ilustra em várias páginas isso que vimos até aqui, de várias maneiras, muito bonitas, comendo a leitura na íntegra, até que, no momento avançado, nós temos outras questões agora que começam a se destacar. O olho, escreve a Ana, aprende as distâncias, sem necessariamente tê-las experimentado. Aqui teria uma grande discussão, não é? A partir de Aristóteles sobre os elementos sensoriais, haveria muito a dizer aqui. Por hora vou apenas repetir. O olho aprende as distâncias sem necessariamente tê-las experimentado. Vê um horizonte repousar no final do verso. E se lança. O poema diz coisas sem conhecer, apenas salta e se agarra. Risca no papel um deserto impossível de dizer. É um apanhador de flores. Isso é de uma beleza, isso é de uma relevância no âmbito da alma humana. De fato, uma pessoa acamada, uma pessoa com uma grave enfermidade, usando a terminologia médica, você está atendendo essa pessoa, compreende historicidade, estruturação, elementos submodais, sabe que para ela esses elementos sensoriais são determinantes em vários aspectos. E, dentro dessas especificidades, o corpo pensado tem uma proeminência em relação ao corpo físico, vivido, sensorial. Ao chegar a esta pessoa e agendar determinados aspectos imagéticos, você pode estar beneficiando muito desde a recuperação desta pessoa, desde vários elementos que para ela podem ser ligados ao que é essencial. Muitas mães fazem isso, muitos pais, de maneira intuitiva. Colocam a mão espalmada sobre a fronte da criança e dizem: "Nós dois vamos rezar juntos. E o Papai do Céu mandará um monte de elementos maravilhosos. E você vai acordar muito bem, feliz, e amanhã nós vamos poder passear." Para alguns, isso são palavras que se perdem ao vento. E para outros, esse vento vem com todas as palavras para a alma e para cada célula do corpo. Isso não é uma metáfora. Isso é tão concreto quanto concreto são as coisas dos nossos dias, do nosso cotidiano. É para usar com prudência, com cuidado, para aqueles que utilizam. Todo mundo utiliza, claro que não. Os poemas, prossegue a nossa poetisa de Sorocaba, os poemas não pertencem a ninguém. Eles apenas pairam entre as cabeças. São mariposas voando atrás de claridade, até que alguém os ouça. Delicados, podem partir a qualquer instante, à menor hesitação da luz. Ao voar, as aves já não são mais quem eram. Quando elas partiram, deixaram de ser há milênios. É a gravidade que agora verte em seus corpos. Para encerrar o nosso estudo hoje, eu gostaria de trazer um outro filme para vocês de 2020. Charlotte's Daydream. Muito bonito. Esse filme é de Malis van der Vel. É. Malis van der Vel. Esse é o nome da autora. Uma obra muito bonita. Até onde isso que nós estamos trabalhando pode chegar? Há um limite? Podemos estabelecer, como filósofos, este limite? Não, nós não podemos. Não há. Alguns dos senhores trabalham com filosofia clínica em um hospital, com pessoas que a medicina diz em estado terminal. Outros trabalham com pessoas em estado muito grave também, mas em outras áreas. E sabem, já viram. Ninguém contou isso para vocês. Já viram situações nas quais tudo era dado como perdido e consumado, e por vezes não foi assim que a coisa se definiu. Houve um retrocesso, um novo encaminhamento para outras coisas. Outras vezes não. Outras vezes havia segurança que tudo terminaria bem e não terminou nada bem, o que mostra que nós não estamos diante de uma ciência exata. Precisamos de cuidado, prudência, método, ética para tratarmos isso. Mas eu gostaria de terminar com uma linda metáfora, muito bonita metáfora. Uma moça que ama a lua e que segue a lua pelo céu aberto, entre os prédios, entre as praças, até que um dia uma coisa acontece. Uma grande recíproca de inversão a partir de um deslocamento longo.